vereadores, que estão presentes. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão solene.
Questão de ordem, presidente. Como a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos é prática, já que desta casa ouvi a mensagem da prefeita e a prefeita ainda não chegou, eu queria pedir a inversão da pauta. A gente vota os projetos de lei enquanto a prefeita chega e quando ela chegar, ela prossegue com a leitura da mensagem.
Ok, atendido. Projeto de lei complementar número 02. Aprovação da ata do dia 13 de dezembro de 2019 e a ata da sessão extraordinária do dia 17 de janeiro. Quem aprova, permaneça como está. Projeto de lei complementar 02-2020. Em discussão. Acrescento o artigo 41B à Lei 822, de 9 de novembro de 2018, que dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro urbano, transforma a zona rural em urbana e cria instituição de zona de urbanização específica do município de Pionon. Dois turnos, maioria absoluta. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei 01 de 2020 dispõe sobre a alteração dos vencimentos profissionais do Magistério Público Municipal de Pionon e da outras providências. Dois turnos e maioria absoluta. Em discussão.
Bom dia a todos. Não podia deixar de aproveitar o momento e a oportunidade para dizer o quanto é pertinente essa votação da lei do piso, que é uma lei que vem para valorizar o professor, e esse ano ele vem bem mais valorizado, né, com um aumento aí de 13%. E assim, dizer que a classe merece, que é vista, muito bem vista pela nossa bancada, como a prefeita Regina trata a classe do magistério, sempre cumprindo com o piso, da forma devida, da forma que é estabelecida em lei, da forma que é determinada pelo governo federal. Parabenizar a prefeita por sua sensibilidade e sua atitude e dizer que eu sou inteiramente a favor, mais uma vez, da aprovação desse piso.
Eu vou apenas endossar aqui as palavras do vereador Diogo, cumprimentar todos os presentes e dizer que é motivo de muita satisfação poder participar de um projeto, da votação de um projeto tão importante para o magistério, para a educação pública municipal. Então, parabéns à gestão por cumprir a lei e parabéns aos professores que agora vão receber o belo ajuste.
Também não poderia deixar de parabenizar. Primeiro, bom dia a todos. É um aumento justo e o que depender de mim e de nossa bancada, os professores podem contar conosco. Meus parabéns aí pelo aumento e vamos juntos.
Bom dia a todos os colegas aqui, vereadores presentes. Infelizmente, os vereadores da oposição, que são e sempre, né, tomam a frente de situações, às vezes de problemas na gestão, se aproveitam dessas situações, hoje não aparece para votar no piso dos professores, né? Tendo duas professoras na bancada da oposição.
Nem para ser oposição.
Então nós temos total responsabilidade, a bancada da situação, a prefeita Regina sempre fez tudo que fosse possível para poder valorizar a classe. Graças a Deus, sou filho de professores, de professora, sou minha família toda composta por professores e não poderia deixar de ser a favor desse projeto. Quero parabenizar mais uma vez a todos.
senhor presidente, colegas vereadores. Só enfatizar, fui procurado até por alguns membros do sindicato sobre a questão da regularização do piso, da votação para implementar. E eu só coloquei que todos os anos eram votados e sempre foi pago, porque eu não tinha nem praticamente pressa, os trabalhos legislativos não tinham sido retomados ainda. E na primeira sessão que seria retomada, seria votado, como está sendo hoje, né? Só parabenizar a prefeita por ação que ela vem fazendo, né? Normalmente, nunca deixou de fazer. E assim, é um direito nosso, nós somos servidores, eu também sou professor, minha mãe é professora, tenho vários parentes na família que trabalha na educação. Então é um direito, né, que está sendo observado e guardado. Então a gente só pode parabenizar o gestor que não coloca dificuldade em momento algum para atender o que é direito dos servidores. Né? Abraço a todos.
Bom dia a todos. Como professor, né, fazendo parte dessa classe, eu não poderia me furtar e faltar a uma sessão como essa que vota o piso para os professores. Isso é dever de cada um vereador, e principalmente sendo professor, é dever em dobro. Então, isso mostra o compromisso que a prefeita Regina tem, com o magistério, com o povo de Pio Nono, certo? E isso é uma coisa que está faltando em algumas pessoas em Pio Nono. Em algumas, bem pouca, por sinal. Mas está faltando, é o amor a Pio Nono, o amor ao povo de Pio Nono. A batalha por Pio Nono, como um todo. Tanto na área administrativa, agora na área territorial, na geração de emprego, que é isso que está em jogo, é o emprego, é o futuro de Pio Nono que está em jogo. Essa eleição é diferente de qualquer uma que vai acontecer agora. Por quê? Porque de agora em diante vai ser mudado, nessa que vem agora, o destino do povo de Pio Nono, o destino de seus filhos e de toda a população. Era só isso.
Bom dia a todos, bom dia, senhora prefeita. Seja bem-vinda nessa abertura. Dizer que isso já é praxe, todo ano, prefeita manda o projeto alterando o piso conforme lei federal, obedecida desde 2013. Nunca nenhum professor deixou de receber o piso no município de Pio Nono, né? Então está de parabéns, tem nosso apoio. Projeto em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado. Queria agora partir para um grande expediente, mas. Ressaltar aqui o recebimento pela Secretaria da Assistência Social, o Plano Municipal da Infância e da Adolescência, que foi protocolado nesta casa, essa semana, e de grande importância para o nosso município. Parece estranhado, viu, Silvana? Bom, queria convidar a excelentíssima prefeita para usar a palavra.
Bom dia a todos e todas, e presidente da Câmara, vereador Jonatas Leite. Saúdo os vereadores Chico Luiz, Zé Miguel, Júnior Pinheiro, Hipérides Alencar, Diogo Maia, Fanuel Adalto. Saúdo os vereadores da oposição, Santinha e Gabriel. Saúdo os secretários municipais de saúde, os servidores municipais, colaboradores da gestão municipal, todos os presentes. É com satisfação que venho a essa Casa Legislativa mais uma vez, como tenho feito a cada ano, para trazer mensagem por ocasião da abertura da sessão legislativa de 2020 da 18ª Legislatura, de modo a apresentar um resumo dos resultados alcançados ao longo do exercício de 2019, terceiro ano da gestão do ciclo de 4 anos do mandato a mim outorgado, por ocasião da eleição de 2016, bem como apresentar o planejamento das principais ações do ano de 2020. Nesta ocasião, reservo especial reconhecimento e agradecimento aos secretários municipais que realizam com dedicação e zelo seu trabalho. Nesses 2 mandatos, nosso governo, com muita firmeza e perseverança, consolidou avanços e possibilitou as diversas realizações observadas em todas as áreas, seja na educação, na saúde, na assistência social ou infraestrutura, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de nossa população. E digo isso porque a cada obra inaugurada, a cada serviço ofertado, a cada escola reformada, a cada cisterna construída, a cada rua calçada, a cada açude construído, a cada unidade básica de saúde construída e equipada, vivemos a satisfação de saber que as pessoas terão melhor acesso aos seus direitos e melhor qualidade de vida. Esta alegria nos invade enquanto piononenses, quando celebramos convênios federais através de importantes parcerias que garantem recursos para desenvolvermos obras e serviços em nosso município. Na saúde, temos um programa que teve continuidade em 2019 e também agora em 2020. O programa de prótese, que fornece 80 próteses dentárias mês, no número de 960 próteses ano. Implantamos mais uma equipe de estratégia saúde da família, chegando a 8 equipes. E mais uma de saúde bucal, chegando a 7 equipes. Implantamos o SAMU, Serviço Móvel de Urgência, que tem contribuído com a nossa população. Adquirimos transportes eletivos para pacientes, 2 vans, semanalmente servindo cerca de 40 usuários que estão em tratamento na capital e em Picos, para exames, consultas e hemodiálise. Adquirimos 2 veículos MOB para a frota da Secretaria Municipal de Saúde. Temos uma média anual de 11.267 consultas na estratégia de saúde da família. Uma média anual de atendimento odontológico de 4.156. Uma média anual de visitas domiciliares com profissionais de nível superior de 3.570. Melhoramos a infraestrutura da Casa de Apoio em Teresina. Reformamos os consultórios odontológicos. Adquirimos cadeira odontológica através de uma emenda de R$ 25 mil, e compramos equipamentos para os consultórios odontológicos. Uma emenda do senador Ciro Nogueira. Temos o programa de controle do tabagismo, atendendo 50 usuários ano. E através do CI móvel, atendemos as pessoas portadoras de deficiência fisicomotora, com próteses, cadeiras de roda, cadeiras de banho, calçados para pés diabéticos, muletas e andadores. No momento, estamos construindo mais uma academia de saúde, ao lado da academia já existente. É uma academia diferente, com mais equipamentos. Está em fase de construção. Estamos aguardando para hoje a chegada de 2 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. Uma picape cabine dupla e um carro de passeio, para transportar as equipes de estratégia de saúde da família para atendimento na zona rural. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde conta com 7 veículos adquiridos por nossa gestão. Nós temos uma irregularidade no pagamento dos repasses do Hospital Municipal. Vem ocorrido desde junho de 2016. Isso obriga os gestores municipais a operarem verdadeiros milagres para manter em dia os salários dos servidores e o pagamento de fornecedores. A dificuldade financeira do Estado não o desobriga de repassar as verbas para os municípios, porque os municípios também têm dificuldades financeiras. Essa é uma obrigação do Estado, é um dever constitucional, não é uma troca, não é um favor. Ainda que os repasses diminuam, o Estado não pode suspender o cofinanciamento do hospital como tem feito. E algumas pessoas dizem que os recursos do hospital vêm normalmente. Hoje tudo é muito transparente. Hoje é muito fácil qualquer cidadão saber qual recurso chega ao município, o valor desse recurso, qual a finalidade e qual o objetivo deste recurso. Os que dizem que o recurso do hospital, que há 2 anos vem falhando, vem para o município, quando o Estado bem quer, somando uma dívida de R$1.999.000 do Estado com o Hospital de Pio IX, os que dizem que o recurso vem, dizem de má fé. E tem esse ponto característico em algumas pessoas da oposição de Pio IX. Quanto pior, melhor. Alguns não querem saber se é ruim para o município, se é ruim para a população, que seja, contanto que faça bem para mim, pessoalmente, para mim, enquanto oposição. Denunciam no Ministério Público a existência de funcionários não concursados. Lançamos o edital de um concurso, querem anular o concurso. No dia em que esses funcionários são exonerados, no final do ano, como todos os municípios fazem isso para dar uma refrescada financeira, aí, hipocritamente, sai uma nota de repúdio. Porque esses funcionários que foram exonerados, que não são concursados e que foram denunciados ao Ministério Público porque não eram concursados, são exonerados por 3 meses e aí vem uma nota de repúdio daqueles que denunciaram. O Estado, infelizmente, não faz investimento nem no hospital e nem na sua rede de saúde. É por isso que não é tão fácil para os municípios encaminharem os pacientes atendidos pela estratégia de saúde da família. em Pio Nono e em todos os outros municípios. Porque a ultrassom não está disponível, para onde deveríamos encaminhar? O ecocardiograma não está disponível? A tomografia não está disponível? A ressonância não está disponível? A cirurgia não está disponível? A nossa referência enquanto hospital regional, o Hospital Justino Luz de Picos, tem nos dado muita dor de cabeça e muita aflição. Os pacientes muitas vezes têm que ficar internados, gerando para o próprio hospital um custo que eu nem sei se compensa, esperando que chegue o material para fazer uma cirurgia, esperando que haja a disponibilidade dessa cirurgia. Essa é uma realidade da saúde do estado do Piauí e que penaliza os municípios que estão aqui na ponta e que não tem nenhuma responsabilidade, nem recurso com as cirurgias e com a média e alta complexidade. Quem manda na saúde de Picos hoje é a iniciativa privada. Eu fiz essa denúncia na reunião da PPM no mês passado. Hoje é mais fácil marcar uma tomografia do que uma ultrassom, porque compensa fazerem a tomografia, que é mais cara. Compensa para a iniciativa privada receber o dinheiro da tomografia e não compensa para receber o dinheiro da ultrassom. Hoje estamos reféns, a macro região de Picos está refém da saúde privada de Picos. Eu fiz essa denúncia, o prefeito de Picos não estava, o secretário de saúde não estava, mas quase todos os prefeitos do Piauí estavam. E depois fui procurada por muitos que disseram que vivem essa mesma realidade. Aqueles que mandam para dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Picos um encarregado que é amigo, consegue marcar os seus exames. Aqueles que tentam agir de forma honesta e correta, como nós, trabalhando e marcando através da regulação, penam sem conseguir marcar exames. O número de exames que o município tem direito hoje foi definido numa cota em 2011. De lá para cá, muita coisa já mudou, muita coisa já andou. E o estado do Piauí não chama os prefeitos, não chama os secretários de saúde para discutir uma nova pactuação com novas ofertas dos serviços de saúde. Quem está na ponta e não sabe o que acontece dentro da rede de saúde acha que o município é que tem essa responsabilidade, quando na realidade nós somos vítimas desse sistema mal gerenciado. Os municípios têm simplesmente feito milagre para conduzir a saúde municipal no que diz respeito aos encaminhamentos para fora do município. No dia 30, né, nós recebemos uma parcela desse 1.999.000. Nessa mesma reunião a que me referi, foi parcelado esse 1.999.000 da seguinte forma: no dia 30, o estado passaria 10% e dividiria o restante em 24 meses. E eles não disseram, eu até perguntei, mas o que está embutido nessa proposta é que aquele valor mensal que o município tem direito, eles não estão com intenção de passar. Vão passar apenas o parcelamento. E queira Deus, passem todo mês. Com esse 10%, nós atualizamos todos os salários dos funcionários do hospital. Que antes do estado esquecer de nós e de mandar o recurso, nunca havia atrasado. Quando o recurso entrou, nós atualizamos. Não tem um funcionário com salário atrasado no hospital de Piauí. E estamos aguardando para este mês de fevereiro uma ambulância S10 adquirida com recurso da seção onerosa. Adquirido com recurso do município. Temos uma pequena e estamos aguardando a chegada dessa ambulância maior. Na Secretaria Municipal de Ação Social, é comum o trabalho relacionado ao Bolsa Família. Mas o CRAS atende crianças, adolescentes, em suas dependências, e desenvolve diversas atividades socioeducativas e culturais. Atende pessoas da terceira idade, e nós implantamos o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Eu não conheço nenhum outro município aqui dessa região que tenha um CREAS, porque é um trabalho diferenciado, é um trabalho mais avançado do que o trabalho do CRAS. Conta com advogado, porque já atende pessoas em situação de violência de seus direitos. Então, temos advogado, temos psicóloga, temos... Priscila, me ajude... assistente social, e o CRES tem feito um trabalho de grande valia aqui para o município. É também um trabalho que é silencioso, porque precisa de sigilo profissional, né? São os casos de violação de direitos, então não nos cabe estar divulgando o que acontece lá, mas é um trabalho que merece o nosso reconhecimento. E iniciamos a construção do centro de convivência ali ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. O terreno foi limpo e o construtor deverá estar chegando na próxima semana para já começar a cavar os alicerces, para já dar início à construção. E começou, né? Ah, é porque eu não fui lá essa semana. Que ótimo. E na Secretaria de Desenvolvimento Rural distribuímos mudas, né, o ano passado, 34 mil mudas de caju, beneficiando 230 produtores, 150 mudas cada. Distribuímos 1.500 quilos de feijão, beneficiando 300 produtores, 1.500 quilos de milho, também beneficiando 300 produtores, 3 mil horas de trator, beneficiando 1.000 produtores. E, claro, como a cada ano, ampliamos o número de beneficiários do Garantia Safra de 2.385 para 2.675 beneficiários. O valor da contrapartida paga pelo município foi de R$ 114.852. Iniciamos a construção de 43 banheiros. Já fizemos a primeira etapa, foram apenas 9, e agora iniciamos a construção de mais 30. E o material já está sendo colocado. E nessa primeira fase são 43 banheiros. E já vamos iniciar mais 35, né, a construção de mais 35 banheiros. Num total de 173 banheiros beneficiando as residências rurais. Nas localidades Gato, Porteiras, Fortuna, Pedrificada, Pajeú, Alto Bonito, Mercador, Alto Alegre, Serra do Cumbre, Serra do Jatobá, Baixio e Pereiros. E estamos já distribuindo também mudas de caju este ano. Em relação à educação... Água de bebê. Em relação, o Jonathan está me lembrando aqui de um convênio de educação ambiental que o município firmou com a FUNASA e que em breve será executado. Já é a segunda vez que esse convênio vem para o município. Na educação, nós avançamos bem, mas... claro que temos um longo caminho a percorrer, todos sabemos disso. Durante 7 anos reformamos escolas, realizamos capacitações, executamos projetos e nos preocupamos com a qualidade do ensino. Oferecemos uma merenda escolar que satisfaz o aluno. Implantamos o projeto Melindres na educação infantil, contemplando mais de 700 alunos. E a implantação do projeto Borboleta mudou a realidade escolar, quer queiram, quer não. Isso quem diz são os números. O projeto contempla as turmas de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e nono anos, atendendo cerca de 1.500 alunos. 95% dos alunos de primeiro a quinto ano são leitores hoje. Só quem conhece a realidade dos municípios sabem o tamanho deste avanço. Porque, infelizmente, nós vivemos em um país onde as crianças de primeiro ano não saem da escola com domínio de leitura e de escrita. E nós revertemos esse quadro em 2019. E vamos continuar com o programa, com o projeto, em 2020. Nós reduzimos a taxa de reprovação de 9% para 1,17%. Esse projeto teve uma elevação da autoestima de alunos, de pais e de professores. Um projeto que conseguiu envolver os professores e, finalmente, salvo raríssimas exceções, os professores conseguiram abraçar a causa da educação com o envolvimento no projeto Borboleta. E, certamente, esses dados vão nos trazer, em agosto, um IDEB diferente dos outros anos. Um IDEB, inclusive, diferente do IDEB de municípios da região. É isso que a gente espera em relação ao IDEB. Vamos trabalhar agora em 2020 para que em 2021 o nosso IDEB continue crescendo. Encaminhamos a lei do piso, já foi votada, né, presidente? Encaminhamos a lei do piso e ouvi a fala do presidente quando ia chegando dizendo que sempre pagamos o piso. E desde 2013 até 2020, que a nossa gestão paga o piso do magistério sem titubear, sem questionar. E ontem eu dizia, na abertura da Semana Pedagógica, que muitos podem dizer, mas é a lei, é a obrigação. Mas muitos prefeitos usam de artifícios e não pagam o reajuste, que este ano foi de 12,84%. Como é que em Pionono, os professores, nas classes iniciais, classe A, já recebem o piso? Eu poderia fazer como muitos prefeitos fazem. Bom, já recebe o piso, eu não vou fazer reajuste. Tem prefeito que calcula o valor desse reajuste, 300 e poucos reais. Pronto, eu vou dar aqui 300 e poucos reais. Agora, fazer como nós, dando reajuste de 12,84%, no aumento, inclusive para aqueles que estão acima do piso, é raro. Nós valorizamos, sim, os professores de Pionono. Uma das formas de demonstrar é essa. A inflação, olha, o piso teve um aumento de 12,84% e passou de R$ 2.557,74 de 2019 para R$ 2.886,15 em 2020. A inflação foi só de 4,25%. Então, o salário mínimo, o reajuste foi de acordo com a inflação, não é? E a inflação, ela pauta todos os reajustes. O Fundeb, não. O Fundeb, eles fazem o cálculo, o valor aluno pelos últimos 2 anos, mas Nós pagamos sem utilizar artimanha, sem artifícios, estendendo esse aumento para todas as faixas de salário dos professores. O que leva a despesa a crescer muito mais. Muitos municípios não dão aumento, porque os vencimentos salariais já estão acima do piso. Então, o Fundeb ele não acumula recursos suficientes para pagar a folha, para pagar os reajustes, com o aumento do salário mínimo, piso do magistério. Nós tiramos do Tesouro Municipal e pagamos o piso com grande esforço fiscal. Nós expandimos a oferta da educação infantil na zona urbana e rural. As crianças de 2 anos não frequentavam a escola. Em 2020, estamos recebendo crianças a partir de 1 ano. E a nova creche, que deverá funcionar em março, vai estar pronta daqui a pouco para receber os nossos pequenos a partir de 1 ano de idade, de 1 e 2 anos de idade. E a creche está ficando muito bonita, bem equipada. Já recebemos um caminhão-baú de equipamentos. Estamos aguardando outro e vamos dar às nossas crianças uma educação infantil que elas merecem. Nas turminhas de 2 anos, na rede municipal, são 16 crianças. 8 crianças para cada professor. Gente, não é toda escola particular que tem esse padrão. E nós trabalhamos a inclusão, expansão de matrícula de criança com necessidades especiais. E temos cuidadores para as crianças especiais. Quando muitos que nada entendem de educação, ou porque fizeram um curso daqueles assim de final de semana, sem nenhum compromisso, ou porque são adversários, ou porque estão se candidatando, que diz que a educação não anda, que a saúde não anda, não, por não saber o que é educação, o que é que se avalia para saber se a educação está avançando ou não, para saber quais os recursos utilizados pelo município. Então, fica muito fácil dizer a educação não está bem, porque ali está embutido a questão política. Ali está embutido a vontade que não dê certo. Está tentando dizer para a população aquilo que eles querem que seja, que aconteça, que é para ver se tem a chance de chegar lá. Mas assim, Pio Nono é muito pequeno, e Pio Nono todo mundo se conhece, aqui todo mundo sabe quem é quem, quais as intenções, o que fizeram, o que pretendem, quem gosta de Pio Nono, quem se vendeu, quem quer seu próprio bem, quem se coloca do lado de estranhos que certamente não querem o bem deste município, o que vai pesar em 2020 é essa avaliação. Quem é quem? Quem gosta de quem? Quem gosta de Pio Nono? Quem quer o seu bem? Quem trabalha por Pio Nono? E quem quer um Pio Nono melhor? Nós vamos receber 150 mil para climatização das salas de aula da rede municipal que ainda não foram climatizadas. Nós havíamos feito essa reivindicação do PAR e o senador Ciro nos avisou que está assegurado agora para 2020. E esta semana também a Secretaria Municipal de Educação está recebendo uma caminhonete, cabine dupla, para que os técnicos da Secretaria de Educação possam se deslocar para as suas capacitações, para as suas supervisões e também um ônibus. Em relação ao transporte escolar, eu podia até virar a página, passar por cima. mas não tem motivos para isso. A nossa responsabilidade é grande, porque grande também é a nossa demanda. Nós recebemos, nós temos muitos desafios em relação ao transporte escolar, mas temos a consciência de que nenhum aluno deste município deixa de chegar na escola por falta de transporte. E que o aluno de Pio Nono não caminha quilômetros para chegar ao transporte. Que o transporte percorre a rota passando nas residências. E os nossos condutores são habilitados, são capacitados através do SESI Senar. E o município complementa o recurso do transporte e é responsável pela manutenção da frota. Em relação à Secretaria de Obras e Urbanismo, nós fizemos pavimentação. Cadê aqui, Matheus? Para começar, pavimentação. Foram 20 ruas calçadas. Mais de 20 mil metros quadrados de calçamento. E foram contempladas as ruas João Afonso de Carvalho, Sebastião Pereira Bezerra, João Jovino de Carvalho, Major Vitalino Bezerra, Vereador Joaquim Antão de Carvalho Filho, Laurinho João Feitosa, Francisco das Chagas Fortaleza, Travessa Caixa d'Água, Madrinha Lica, José Inácio Arraes, José Inácio de Alencar, Joaquim de Melo, Odeto Arraes, Coronel Joaquim Simões, Travessa Miguel Arraes, Joaquina Maia Arraes, Maria Darica do Nascimento, Martiniano Manuel do Nascimento, Odilo Maia Arraes e Paulino Francisco da Silva. Eu certamente sou a prefeita que mais calçou ruas neste município. Agora, quando eu busco obras de pavimentação, eu penso principalmente no bem-estar dos moradores das ruas. Tanto é que algumas ruas calçadas pela metade, algumas ruas mandaram calçar pela metade. O que que fizeram? Eu calço um pedaço dessa, outro pedaço dessa, aí eu digo que calcei 3, 4, 5 ruas. Podia ter calçado uma completa, né? É mais interessante para os moradores. Não para si, para quem conseguiu o calçamento, mas para os moradores. Encontrando estas ruas calçadas pela metade, uma só com um quarteirão calçado, providenciei o complemento do calçamento dessas ruas. Podia não ter feito isso, podia ter dito, não, vou botar lá em outras ruas. Mas eu pensei em quem mora nas ruas. E eu não usei de artimanha calçando um carro um quarteirão, outro pedacinho não. E isso aconteceu, esses pedacinhos. Na rua Sebastião Pereira Bezerra, na rua Major Vitalino Bezerra, na rua Madrelica, na rua José Inácio Arraes e na rua José Inácio de Alencar. Porque eu não me realizo assumindo a autoria daquilo que eu não consegui, daquilo que eu não fiz, tentando ludibriar as pessoas para faturar politicamente. Eu não faço vídeos dizendo que calcei a rua tal, quando eu sei, de sã consciência, que foi a prefeita que calçou. Que coisa feia isso. Apropriar-se da conquista do outro é desonesto. Não comungo dessa prática e também não gosto que me tirem o mérito daquilo que fui atrás e consegui com muito esforço. Porque consegui calçamento não é fácil. Existe um tipo de pessoa que vive a desejar o que não é seu e a sentir tristeza pelo bem dos outros. Nós recuperamos mais de 580 quilômetros de estradas. Iniciamos a construção da Praça Jairo Viana. A previsão de 2 meses para recebermos. E lá teremos a pista de caminhada, o palco, a academia, o ar livre. E será um espaço de lazer agradável. Deveremos licitar muito em breve a reforma do mercado central e a construção de um calçadão no centro, em forma de H, ali do Balvenar, que até ali a outra esquina, entrando pela aquela rua estreitinha e aquela rua das frutas. Então será um H mais a reforma do Mercado Central, através de uma emenda do deputado Júlio César. E deveremos iniciar nessa próxima semana a reforma da Prefeitura, que está realmente necessitando. E vamos licitar o projeto de duas avenidas, a José Antão Sobrinho e a Tomé Alves de Souza. Queremos concluir todas ainda neste primeiro semestre. E não poderia terminar sem falar na Fazenda Planalto. A vinda de representante de uma empresa chinesa e de um representante do governo chinês, a Pio IX, nos leva a vislumbrar um futuro promissor. Tão promissor que o município de Pimenteiras reivindica para si uma parte da Fazenda Planalto. Nós não aceitamos esse questionamento e estamos trabalhando intensamente, bravamente, para que a Planalto seja reconhecida como pertencendo à Pio IX. Não tenho descansado. Estou sendo auxiliada por uma equipe que está de mangas arregaçadas, trabalhando arduamente. E nessa equipe tem historiadores, tem topógrafos, tem pessoas que se preocupam com o bem e o futuro de Pio IX. Temos tido parceiros muito bons. E nós não temos também alardeado, porque estamos trabalhando, esperando dar ao povo de Pio IX essa boa notícia, que é a notícia que nós queremos dar. E é lamentável que políticos forasteiros e que políticos de nossa terra demonstrem pouco compromisso com Pio IX. Preferiram covardemente tentar me acusar, ao invés de repudiar a atitude do município de Pimenteiras. Ainda que a cada tentativa de acusação sejam desmascarados. Pio IX tem a única e grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento nesse projeto. Porque não é a prefeitura que deve gerar emprego. São as empresas, como esta, que deverá chegar em breve. Os vereadores devem lembrar que em 2018 encaminhamos para a Câmara um projeto para facilitar a vinda de empresas. Porque já ouvíamos falar na energia eólica, na energia solar e em algumas empresas interessadas em vir para Pio IX. Então, nós nos adiantamos e a Câmara votou esse projeto. Nós já fomos na Comissão Especial de Terras da Assembleia, nós já fomos no INCRA, já fomos no IBGE, já nos reunimos com equipes de profissionais que podem nos ajudar nesse sentido e esperamos que sejamos bem-sucedidos. Então, é pouco compreensível a postura de alguns políticos de Pio IX que, de tanto conviver com quem não é, adotou os seus hábitos. Eu encontrei a prefeitura, quando entrei em 2013, devastada. E em meu primeiro mandato, iniciamos as ações que aconteceram em todas as áreas, as ações que compõem a administração pública, e iniciamos projetos, né, estruturais de educação, saúde, obras. Como eu já disse, as escolas foram reformadas, praticamente todas as escolas foram reformadas, e fizemos muito nesse sentido. Ser prefeita é uma missão que desenvolvo com a maior dedicação e compromisso. existem os percalços, as dificuldades, porém eu sinto-me feliz na vida pública. Poder testemunhar o trabalho realizado ao longo dessas duas gestões é gratificante. Os avanços concretizados e os sonhos ainda por realizar são muitos. Por isso, seguiremos firmes no propósito de cada dia dar o melhor à nossa população. Tenho a sorte de contar com um time de profissionais comprometidos, competentes e aguerridos, preparados tecnicamente e de boa vontade política, retos no comportamento e que se importam com o município e suas pessoas. Meus companheiros e companheiras de caminhada, sempre ao meu lado, uma verdadeira equipe. Agradeço a Deus, aos servidores da Prefeitura Municipal de Pionono, aos aliados, aos vereadores da base, aos parceiros, aos que torcem, oram, velam pelo nosso sucesso, que é o sucesso de Pionono. Aos que abraçam, devolvem sorrisos, trocam olhares de bem querer. A população, pela generosidade, paciência e crédito a mim dado nos últimos anos. Nessa nossa luta está incluída a certeza de que não devemos e nem precisamos nos vender a forasteiros, de que Pionono está acima de interesses pessoais. Minha terra é a terra que é minha e será sempre minha terra. Bom dia.
Como comentou aí no assunto de Pimenteiras, como tem muita gente presente, vereadores de oposição presente também, só ressaltar que a lei que criou o município de Pimenteiras não consta o nome das terras de Pionono. Então, significa dizer que não pertence a eles. A lei, o número dela é 1040, de 16 de julho de 1954. Fica criado, quero que conste em atas, senhor. Fica criado o município de Pimenteiras, que se desmembra de Valença, ficando constituído das seguintes datas: Monte Alegre, São Benedito, Angico Branco, Sambito, Carnaúbas, o Carnaibinhas está apagado, Lagoa do Sambito, Torres, São Caetano, Sítio das Onças, Curral de Pedras, Buriti das Onças, Cana Brava e parte da data Olho d'Água e Mucambo. Então, meus amigos, a Pimenteiras pertence isso. Data Cova Donga é Pionono. E conta
eu falei no piso magistério, esqueci de dizer que os nossos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, também, não é, doutor Luiz Pereira, recebem o piso como manda a lei.
Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. E aí, em nome de Deus, declaro aberto. Tá bom. Projeto de lei complementar número 2/2020, acrescenta o artigo 41 de a lei 828 de 9 de novembro de 2018, que dispõe sobre demarcação e ampliação do perímetro urbano, transforma zona rural em urbana e cria a instituição de zona de urbanização específica do município de Pionono. Projeto de lei 01/2020 dispõe sobre a alteração dos vencimentos profissionais do Magistério Municipal de Pionono e da outras providências. Votação 2 turnos, maioria absoluta, votação agora do 2º turno. Em discussão, Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.